Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a editora Teosófica. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Comunitária, canal 2 da NET, aqui em Brasília. E, se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para você. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Melissa Lara. Seja bem-vinda, Melissa.
Obrigada,
Gratidão pela sua
Charles.
presença.
Imagina, eu que agradeço.
Ah, legal. A Melissa, ela é professora de yoga, ela é enfermeira e atualmente ela faz graduação em psicologia. E ela escolheu um livro para falar a respeito que está muito relacionado com a vivência dela, intitulado Introdução ao Yoga. Esse livro é de autoria da Anne Beza e ele tem tradução do Fernando Pessoa. Muitos livros de autores teosóficos tiveram a tradução do Fernando Pessoa, alguns deles foram publicados pela editora Teosófica. Ele era interessado, né, nesses assuntos, uma curiosidade. Melissa, Introdução ao Yoga. Nós estávamos conversando, né, antes de começar a gravação, que esse livro não é tão introdutório assim.
É
Então,
verdade.
o que que o leitor pode esperar dessa obra? E também acho que cabe você apresentar um pouco a visão da autora, né, sobre yoga, várias
Sim,
pessoas com vários entendimentos, né, sobre yoga.
sim, sim.
Como isso funciona?
É, sim. É, o título é Introdução ao Yoga, né? É um livrinho relativamente para cá. Ele é relativamente pequeno mesmo, né? Poucas páginas, 127, 128 páginas. Lembrando que Annie Besant, né, foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica, uma pessoa que ainda está muito viva entre nós, né, os seus pensamentos, e ela é muito conhecida na literatura teosófica pela sua forma muito didática e clara de explanar a literatura teosófica. E ela mesmo, nesse livro, ela até meio, não com essas palavras, mas é como eu senti, ela diz assim, olha, infelizmente não tem como do sânscrito traduzir para o inglês e etc., né, porque ela já vai dizendo que ela usa bastante termo sânscrito, porque dentro da filosofia do yoga é quase impossível, né? A própria palavra yoga, ela é muito vasta, é um mar, né? Uma coisa assim impressionante. E a gente, para simplificar, fala, vamos praticar yoga, né? Vamos isso, vamos praticar meditação, vai ficar um pouco mais didático e mais fácil de falar, vamos assim dizer, né? Mas esse livro, o que o leitor pode esperar? Pode ir esperando uma coisa muito boa. Ela traz uma introdução no já nas primeiras páginas. Ela dá assim um en passant que eu acho já bem profundo, né, sobre o desenvolvimento da consciência nos vários planos. É claro que ela não se aprofunda, né? Quem quer se aprofundar, e tem outras literaturas. Mas ela já vai dando um apanhado que eu achei muito inteligente, assim, ficou muito didático, porque ela vai partindo da constituição do sistema solar, e aí ela vai trazendo, né? Ela vai dizendo dessa ligação da consciência desde o grande ciclo. Então, ela traz muito isso no início do livro, que essa explicação do grande ciclo, do macrocosmos, como é que essa consciência no nível macro, ela se faz, ela se constrói e vem trazendo, né, se densificando para os ciclos menores. Quais seriam esses ciclos menores? Os planos, né, os vegetais, animais, e assim a consciência vai tomando a sua forma mais densificada até chegar no plano animal, ominal, que é a constituição do corpo físico, nós, né, quando a consciência já está num corpo físico. Então é um livro que ele é muito didático nesse sentido. E aí ela vai trazendo, né, essa compreensão do macro para o micro, e como um está correlacionado com o outro, e como o processo evolutivo da consciência, quando eu digo, quando ela diz consciência, e eu também, né, é consciência do modo geral, é a consciência no plano vegetal, é a consciência da pedra, é a consciência de qualquer elemento que esteja no movimento evolucionário. E principalmente, né, o homem, né, o corpo físico, ele também passa por esses ciclos de desenvolvimento. Então, já na introdução do livro, ela traz todo esse apanhado, né? Então, ela diz que a constituição do sistema solar e o sistema humano estão submetidos às mesmas leis de evolução. Claro que cada um dentro do seu grau de evolução, cada um no seu tempo, né? O tempo de evoluir, que é o yoga traz, esse tempo de evoluir é a consciência, ou seja, quando você, se você quer evoluir, como diz, você quer, todo mundo quer ir para o céu, mas quem quer ir agora, né? Então, esse aceleramento é que o yoga, enquanto uma ciência e um instrumental, vai promover esse aceleramento. Assim como a tecnologia, né, da medicina e da ciência nos proporcionou, né, nos proporciona até hoje esses starts da evolução, mesmo sendo, vamos assim, manipulados, né, em laboratório ou fazendo experimentos, mas são experimentos dentro daquilo que a consciência humana é possível, e ocorre a evolução. E o yoga, ele é um instrumento. Então, esse livro, ela deixa muito claro, né, que o yoga é um instrumento muito poderoso para dar esse salto evolucionário. Quem também não quiser, vai evoluir da mesma forma. A questão é, né? Eu moro em Curitiba, né? Então tem uma cidade aqui do município que é 100 quilômetros. Eu posso ir até lá a pé, eu vou chegar de bicicleta também. Mas se eu pegar um carro 1.0 ou se eu pego uma Ferrari, olha a diferença que isso vai acontecer, né? A minha ida até lá. Então esse aceleramento depende dessa consciência, né? O que que chama ela? O que que puxa ela para isso? Né? Então, logo no início do livro, o leitor já vai se deparar mesmo, ela trazendo, né, a comparação do grande ciclo evolucionário, que inclui todas as formas de vida, inclusive não só no planeta Terra, mas no cosmos como modo geral, até chegar no corpo físico mesmo, no hominal. Então, ela vai trazendo essa leitura, esse esclarecimento sobre como é esse processo evolucionário, em todas as formas, desde o elemento da pedra até o reino hominal, que são, quando a gente fala assim, parece que é muito curto, mas não, são, né, eons, assim, né, muitos, milhares e milhares de anos. Mas a evolução está aí, agora, nesse exato momento, aqui, né, estamos aqui conversando, está ocorrendo uma evolução. Mesmo que a gente não queira, seja na nossa pele, no nosso corpo, enquanto eu falo, o som da minha voz cria uma vibração evolucionária para os ouvidos de vocês que estão aí ouvindo. Então, tudo está em movimento. E o processo do yoga é esse instrumento, né? Aquela caixinha que você abre, e aí dentro da técnica do yoga, que também tem as técnicas, existem peculiaridades, que é o que ela traz nessas peculiaridades, que aí começam os nomes, né? Em sânscrito, os seus significados, as suas profundidades, mas ela deixa muito claro, é um livro muito esclarecedor. Até eu já tinha lido, daí li novamente quando o Charles me convidou, e aí eu já tenho uma outra. É interessante como a gente, cada vez que você lê um livro, a sua maturidade em relação àquilo, né? Se você não está estacionado, você amadurece em relação ao assunto. A importância do livro, porque aí ele desmistifica muitas coisas. O nome yoga, samadhi, o que que quer dizer, o que que não quer, o que que os níveis de consciência, o que que é ser um iogue místico, um iogue um pouco mais mental. Você vai ler o livro e vai falar, poxa, então yoga não é isso que eu estava pensando, ele é isso também. Samadhi, poxa, samadhi não é só isso, ficar sem noção de nada, não, muito pelo contrário, né? O samadhi, você está num nível muito elevado, porém com o seu corpo físico ali, que sem ele também não ocorre, né?
O que a Melissa comentou, né? A Melissa fez um comentário sobre o que muitos autores chamam de o caminho acelerado, né? Então, haveria, segundo muitos autores, um caminho natural de evolução que levaria muitos íons, né? Muitas eras, muitos milhões de anos, né? Quem teve contato com os Vedas, né? Eles falam em períodos de tempo muito grandes, né? Realmente de milhares de anos. E existe, segundo a sabedoria do Oriente, segundo várias tradições, métodos de acelerar esse caminho. Então, caminho acelerado, alguns falam em caminho acelerado aberto, fechado, enfim, tem várias particularidades. E a yoga seria uma dessas ferramentas, né? Então, seria muito mais do que muitas pessoas, né, acabam tendo um foco mais na parte física, né, nas asanas, nas posturas. Quase, a yoga quase como uma educação física, claro que essa parte também é importante, mas ela não é só isso, né? Tem uma filosofia, uma ciência muito profunda e que nos dá ferramentas aí para progredirmos da melhor maneira nesse caminho. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Melissa Lara sobre a obra Introdução ao Yoga, de autoria da Anne Beza, tradução pelo Fernando Pessoa e publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor.
Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Melissa Lara sobre a obra Introdução ao Yoga, de autoria da Anne Beza, tradução do Fernando Pessoa e publicação no Brasil pela editora Teosófica. Melissa, a gente sabe, né, que, como estávamos falando no primeiro bloco, as pessoas têm diferentes entendimentos, né, do que seria o yoga. O próprio yoga, ele é muito abrangente, né, tem muitas facetas, tem os yamas, tem as yanas, tem as asanas. Qual que é a definição que a autora traz no livro?
Bom, ela é bem enfática, assim, que a palavra yoga quer dizer samadhi, ponto final, né? Então, porém, a questão é, nós ocidentais não estamos acostumados, né, com essa dinâmica oriental que o yoga, né, traz de forma tão profunda. Mas ela traz, assim, que o yoga, ele seria, assim, vamos dizer, união, que é o que todos nós sabemos, mas... nós, partindo, né, de nós falamos anteriormente dessas evoluções da nossa consciência e da consciência, né, que existe a nossa consciência no corpo físico e uma consciência que vai além disso e que também está conectado a nós, né? Então está tudo muito interligado. E é essa grande, né, sacação, vamos assim dizer, do yoga. O yoga em si, ele é um instrumento, assim como ele é científico também, ela traz muito essa palavra, que ele é um instrumento extremamente racionalizado, ele tem uma forma, é meio paradoxal, né, racionalizado, mas sim, porque ele tem um começo, meio, um fim. Ele fala assim, olha, segue esse caminho aqui. E esse caminho foi seguido por milhares e milhares e milhares e milhares de seres que evoluíram praticando yoga. Então, quer dizer, existe ali uma repetição no que dá certo, né? Ela está ensinando o que dá certo ali. E o yoga, então, ele é praticado, né, num campo de batalha fora dele. Então, quando nós praticamos yoga, eu sempre falo para os meus alunos, aqui na escola de yoga, vocês vão aprender a usar o yoga ou se instrumentalizar lá fora, do portão para fora que vocês vão praticar o yoga. Porque ser um monge dentro de um mosteiro é muito fácil. Agora, ser monge lá na Avenida Paulista, a pé, né? Com toda aquela confusão, é uma outra história. Então, ela traz que a palavra yoga, ela é dinâmica, ela não é estática, mas é samadhi. Então, yoga é samadhi. Samadhi é um estado elevado de consciência. E dentro do samadhi tem várias camadas ali. Mas, de um modo geral, é isso. Então, toda a nossa busca em relação a praticar, quando eu falo, eu vou para a minha prática de yoga, na verdade, nós estamos indo para a prática física, que a prática física, ela é extremamente importante para que esse corpo possa se tornar um corpo de diamante para quê? Para o samadhi. Então, toda essa preparação que, infelizmente, né, eu sou professora de yoga há 16 anos, e é sempre o corpo físico mesmo, o lado emocional, o corpo astral, as pessoas com as suas dinâmicas emocionais, com seus bloqueios físicos, e 16 anos nisso, né? Então, assim, não se avança, porque um espaço de yoga, né, a pessoa se matricula, daí ela, uma hora ela para, daí ela continua, daí ela nunca mais volta, mas a prática em si do yoga, ele é um estilo de vida. Então, yoga é um estilo de vida. Então, esse Hatha Yoga, que é uma separação ali, Hatha porque corpo de diamante, é o corpo físico, que vai ser preparado de uma forma diligente, de uma forma disciplinada. Lembre-se que disciplina, eu não gosto de usar esse nome, porque nós ocidentais achamos que disciplina é uma coisa horrorosa, mas disciplina vem da palavra discípulo, né? Então, é uma disciplina que alguém está passando para você. Alguém está te orientando, um instrutor está te orientando. Tanto que na Índia ninguém buscava aprender yoga sozinho. Tinha sempre um instrutor experiente ali. Porque os caminhos também são tortuosos, né? Então, o yoga, o Hatha Yoga é uma preparação para o samadhi. Não quer dizer que eu só vou esperar agora o meu corpo ficar pronto para fazer. Não, o samadhi, a meditação, ela é paralela. Então, pelo menos eu, né, nas minhas aulas, os 10 minutos restantes da aula, nós sentamos e eu dou uma introdução à concentração para quem quiser meditar. Mas a gente chama meditação, né? Porque fica mais fácil para falar comercialmente falando, né? Então, eu sei, eu tenho plena consciência que os meus alunos, eu treino, ajudo eles, eu instrumentalizo eles para que eles treinem a mente deles para se concentrar primeiro. E depois da prática física, dá uma sensação de muita liberdade na mente. A liberdade no sentido da mente está leve. Então o corpo ele já está solto, ele está modificado, a respiração já aconteceu de forma profunda. E senta para meditar. Quem faz Hatha Yoga, pratica o Hatha Yoga, sabe o como é muito benéfico meditar depois de uma prática de Hatha Yoga. A sua mente fica brilhante, né? É brilhante mesmo, é mente de diamante mesmo. Então, o yoga, o sentido literal dele é o samadhi. Então, toda a busca antes disso é uma preparação para o yoga. Foi isso que, às vezes, nossa, então dá um desânimo, né? Meu Deus do céu. Então, não dá para fazer o melhor sem quebrar o ovo. Tem que praticar, Tem que mexer o corpo, sim. Tem que, não adianta, né? Não adianta. Tem, a evolução, ela tem disso. Mas quando você entende que isso é prazeroso e que quanto mais você evolui, mais você quer, aí você não para. Ninguém te segura, né? A única pessoa que você não segura é aquela que quer alguma coisa. Essa pessoa você não segura ela, né? A vontade vem, né?
Com certeza. É, e quem já tentou, né, fazer alguma prática de meditação orientada, né, uma prática. Claro que meditação também é outra palavra que tem várias interpretações, né, eu posso meditar caminhando e etc.
Sim,
Mas
sim, sim.
alguma prática com técnica, né, com uma postura específica. Quem já tentou sabe o quanto as travas do nosso corpo, né, então você fica na postura, você fica desconfortável. Dói, dá coceira, você se
Sim, tudo.
distrai, você
Você lembra que você
volta.
não pagou a conta de luz? Tudo bem.
É, com certeza.
Você já está esquecendo há 15 dias, mas naquela hora para meditar você lembrou.
Com certeza. Uma simples prática de meditação, né, ela já se torna muito tortuosa se os nossos corpos, né, o nosso corpo físico,
Exatamente,
nosso
o corpo
corpo
físico não
emocional.
tiver acomodado. Exatamente, né? É, então, o livro, Charles, é assim, ele traz isso, você sabe que ela traz, assim, ela não entra em pormenores do Hatha Yoga, ela cita o Hatha Yoga, mas de uma forma brilhante, dizendo o para que que ele serve. É um instrumento, que nem aqui, eu estou com essa garrafa, eu uso para colocar água. Eu coloquei, tomei a água, tchau, não vai mais ali, já matou a minha sede. Por quê? Porque a meta final é a vida interior. E vida interior não é se isolar, como ela diz, do mundo. É a sua vida interior, ela tem que te capacitar para a sua vida exterior. Se a sua vida exterior tiver um caos, olha para a sua vida interior, porque elas estão muito próximas. Se a mente não está organizada, olha, uma mente eu vejo quando eu estou assim mais desorganizada, com muita coisa, a minha mesa está em desordem, o meu quarto, sabe? Eu percebo os objetos à minha volta estão em desordem. Então ela traz isso, né? É que se o mundo, estou até lendo aqui, né? Se o mundo exterior nos tira os nossos meios de ação, como é que a gente vai esperar enfrentar as dificuldades da vida interior? Porque você percebe, se eu não dou conta da minha vida externa, do meu dia, quando eu digo não dar conta, gente, é não dar conta mesmo, sabe? É tudo desordem, é meus relacionamentos, né? Tá tudo ruim, as coisas não encaixam, não dou conta de cumprir os prazos, eu não, sabe? Por quê? E aí a pessoa, como é que ela vai sentar para se organizar? Então, a vida interior, o caminho da vida interior, da meditação, ela é dura. Ela não é sentar assim numa almofadinha e ficar tranquilinho ali, não é. Porque na vida interior você passa por camadas e camadas e você treina aquela mente que é inquieta, que ela não para. Mas ela não para porque aí você descobre, porque tem um pensamento, tem assim, os pensamentos que sempre estão em cartaz, né? Que nem no cinema. Está sempre se repetindo. E você tem que olhar para aquilo. Qual é o tema desse pensamento? E você tem que dar conta desse tema, né? Então, o pensamento que tira você do seu equilíbrio, você vai ter que olhar para ele primeiro, antes de começar a meditar, né? E às vezes vem coisas assim difíceis mesmo. E aí, essa organização interna vai depender de. Você percebe quantas camadas nós vamos tirando ali, vai sendo trabalhado. Mas se não fizer isso também, pode ter certeza que é muito, muito pior. Então, assim, ela traz o tempo todo no livro que o yogi, ele está no mundo, ele pertence ao mundo, mas ele não é do mundo, ele tem essa plena consciência. E à medida que nós vamos trabalhando essa consciência no plano físico, né? Nós estamos falando do Hatha Yoga, você faz a sua prática, você melhora ali um pouquinho ou muito a sua alimentação, você começa a fazer escolhas mais conscientes que condiz com essa meta que você busca, e aí os vários planos vão se abrindo para você.
Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Melissa Lara sobre a obra Introdução ao Yoga, de autoria da Annie Besant, tradução do Fernando Pessoa, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Melissa, muito obrigado pela sua partilha, pela sua contribuição.
Obrigada a você, Charles. Estou à disposição. É um imenso prazer estar aqui colaborando com essa editora maravilhosa.
Gratidão.
Namastê, obrigada.
Namastê. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.